Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que estejam nos ouvindo, seja qual for o horário, localidade. Aqui quem vos fala é João Paulo, com Jaulo, e esse podcast é um oferecimento Dina Company, ele que sugeriu o tema, tá aqui com nós. Manda teu alô aí, Dina.
E aí, galera? Um abraço. Tamo junto.
Aqui a gente também já tem o famigerado de sempre, dos vários comentários sobre, que não perde um tema. Pedro Coimbra.
Boa noite, grupo.
E temos Laura, toque feminino aqui. Vamos ver se funciona. Só ver o marmanjo. E ainda não, teve Sofia também, é verdade. Manda teu alô aí, Laura.
Boa noite, Bruno.
E vamos falar de quê, velho? Vai estar no título, mas assim, eu aviso logo que vai ter uma cacetada de spoiler do mangá aqui, pra quem tá só acompanhando o anime. Meu público de 10 pessoas tá ouvindo isso aqui. Mas, pô, vamos falar de Boku no Hero, velho. Como falei aqui anteriormente, foi Dina que sugeriu o tema após a gente estar lendo esse arco de agora aqui. Cara, esse arco do mangá tá do caralho, né, velho? Porra. Mas eu vou começar aqui com a pergunta geral e meio polêmica que vai aparecer em outro podcast futuro aqui, de outro tema que eu não vou revelar. Mas qual é a best girl de Boku no Hero? Começando aqui logo, pode? Oi?
Tem ordem?
Ah, começa aí, Pedro. Fazer o seu pronunciou aí.
Cara, eu gosto muito da Uraraka, do conceito dela e tal. Que tipo, é uma pessoa que tem um poder meio roubadinho, mas não tão roubadinho. Tem uma personalidade da hora. É o Eiffo. Não tem muito o que descrever, não.
Se é o erro, já tem um ponto.
Vamos
Horrível,
lá, Laura.
tenebroso. Oi, oi.
Sua best girl de Goku no Hero. Porque é um
Mano.
pouco topetífo dela.
Mano. Eu não tenho muita visão assim pelos. Porque Goku. Muito holofote pra elas. E até agora o máximo que a gente era o que e se não Touga, tá? Fora isso, quase não tinha. Aí aqui até é aquela heroína que é a Coelho, eu esqueci.
Amir.
Sim, Amico. Pronto, Amico. Até agora, ela foi um dos personagens. Mas eles mostraram potencial fora a Momo. Então, velho, pra mim, até agora, best girl na história é.
E tu, Dina? Tua best girl, concordo aí com Laura também. É mulher em shonen,
Eu
né, velho?
concordo.
Aquela coisa.
Eu concordo com Laura. Tipo, coisa interessante no Boku no Hero é quando eles pegam individualidades que a gente não dá muita bola, como é o caso do Mirio, que ele atravessa as coisas. E eles transformam isso em algo muito foda, como é o caso dela. Ela tem a habilidade de coelho e assim ela tankou vários gnomos sozinha. Ela realmente, pra mim, é melhor.
A minha, pra mim, que eu vou dizer, eu acho que eu tenho três, na verdade. Eu gosto da Yamomu, que é tipo assim. Por quê? Porque ela é rica pra caralho, mas ela não deixa de ser humilde, tá ligado? E aí eu acho isso da hora, tipo, ela tem aqueles white people problems dela, mas. Da, tipo, da cama, tá ligado? Do negócio dos dormitórios. Mas, sei lá, ela é uma pessoa legal, tá ligado? Daria pra chamar pra uma roda de churrasco. A outra é a Giro. É Giro? Eu não sei se eu tô
Girou,
confundindo.
girou,
girou.
É, exatamente.
girou.
É Girou porque, sei lá, eu gosto da personalidade dela de tipo, gostar de música e pá, e ser um pouco mais reservada. Além de que, ela não é, tipo, aquela, digamos assim, aquela, aqueles padrão de corpo de mulher shonen, tá ligado? Que tipo, as negras de 12 anos, 15 anos, toda pra frente, tá ligado? Que nem mina de escola pública aqui no Brasil, qualquer coisa assim do tipo. Mas ela é tipo...
Roqueirinha 2013 do Evanescence.
Meu Deus.
Exatamente, cara, exatamente.
Não, e tem mas fio sério.
Fala aí.
Nossa, fio sério. Esse negócio de personagem é o que eu vejo como problema. Principalmente porque, tipo, mano, são menores de idade. Tá ligado? É, ah, ok, a Jirou tem... A Jirou não. A Momo tem 15. E os caras... Aquele jeito. Tem, beleza. Tem a justificativa. A roupa dela é boa. É, muda ela trabalhar no poder dela melhor. Só que aí tem um... Eu fico... Não é muito bom isso. Desde que não interfira muito assim. Não chega a ser trato.
A verdade é que o Correio é um taradão assumido já. A gente pode falar isso aqui depois. Mas, velho, acho que a melhor que teve até agora é a Mirko. Eu sou um cara simples, tá ligado? Eu vejo um post da Mirko e curto. É isso.
Eu não curto. Eu dou gratidão.
Exata, gratidão, cara, homem, cara.
Gratidão
é
transcendência do curtir.
É a Mirko, velho. A Mirko merece, cara. Melhor girl.
Eu acho que a gente tem que lembrar da lendária Mount Lay.
A Mount Lay, aquele frame lá, né? Aquele quadro que teve nos capítulos mais recentes.
Pois é, no momento agora ela tá... Provavelmente nos próximos capítulos ela vai ter um meio com protagonismo, porque vai passar ela tancando o Gigantomachia, né?
Exatamente.
Vai pegar só o boneco mais tomado. É. Só isso.
Meu amigo, nem
só
fale
isso.
desse Giganto, velho. Eu juro pra você, eu tô muito preocupada com
esse arco assim, a verdade é que o Correio, ele tá parecendo um Geraldo Luiz. Tá arrastando, não arrastando. Como ele tá indagando tanto, velho? Tipo, a gente tem certeza que vai morrer um dos heróis principais. A gente já pode até falar de teoria por aqui. Mas, tipo, velho, o que o cara tá enrolando assim, de tipo, porra, pra matar alguém, velho? É, tá tenso, boy, tá tenso. O Erase mesmo já era pra ter morrido ali duas vezes, só naquele arco, tá ligado?
Pô, pra mim, vou falar logo, pra mim...
Ah, o Almay tá até hoje pra morrer.
É, tipo, ele tá arrastando, assim, tá ligado? Ele tá, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? E aí ele tá mostrando um flashback. Aí fica a critério decidir se é dar adiante isso aí, tipo, de arrastar pra pegar mais venda, já que sabe que vai entrar em arco.
É dar adiante.
Provavelmente vai entrar.
É dar adiante.
É dar adiante, pô. É certo. Ou então se é dele mesmo, que tá com dificuldade de se despedir dos personagens. Mas...
Véi. Seguinte, esse rolê de muito feedback, desde muito tempo você vê os animes andar junto toda hora metendo e mete, 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 e aí parece que a luta não vai acabar nunca. Você vai ver flashback de 30 personagens, meu, que festa.
Cara, já tá liberado o hate?
Caralho, o que foi isso, velho? Laura deu uma travada aqui. Eu achei realmente que ela tivesse parado a fala. Mas você parou a fala. Enfim. Só falando
aqui. Mais hate, menos.
Não, calma. Ainda não. É... Seguinte. Porra. Eu sei que... Só um comentário aqui. Básico. Que provavelmente vai ser um hate. Mas essas lutas de agora, tipo... Tá no epicentro da luta ali. O epicentro é o... É o porra, o mãozinha lá, que eu me esqueci o nome dele, o Shigaraki. Tá lá o Shigaraki, tá lá o Deku, o Gran Torino, tá o Bakugou, o Bosta Gol ali, e tá o Erase. E mais outro ali que eu acho, eu não sei.
Tem o Erase, tem
o
Endeavor. Tem dois coadjuvantes, que é o ajudante do Endeavor e o cara que tá lubrificando, que é uma função muito importante, os olhos do Erase.
Exatamente, cara. Desvalorizadaço, mas ele tá sendo herói ali, velho. Ele tá sendo um herói.
Individualidade que eu queria, lubrificação.
Mas aí, tipo...
Putz.
Mano, só dando um parênteses aqui, tem um cara em Boku no Hero Legends que a individualidade dele é literalmente apontar. Pra onde ele quer, ele aponta, tá ligado? A direção. É, acho que é Compass Boy, alguma coisa assim. Mas tudo bem. E vem, aí tipo, tá lá no epicentro da luta. O cara no hype, o último quadro é a Monte Lady lutando com o Gigantomachia. E aí tipo, acho que vai ser mais uns dois capítulos de uma luta dela, alternando com momentos da luta do Deku e da galera lá. Quando eles... Se eles quisessem finalizar, eles já tinham finalizado. A verdade é essa. Sim, Pedro, tá liberado o rei agora.
Cara, eu fiquei extremamente dessa... Porque provavelmente esse é o final, praticamente. Muito difícil abrir um novo arco. A não ser que seja uma desgraça muito grande, comece arco de treinamento. Mas... Cara, é meio broxante você saber que o arco final, pelo que parece, vai acabar no primeiro ano. Tipo, eu queria ver o segundo ano, o terceiro ano, tá ligado? Se formando. Acho que foi muito broxante acabar a história no primeiro arco. No primeiro ano, pra mim. Esse é meu hate.
Eu nem cogito pra mim.
Eu concordo com o Laura. Nem cogito que vai acabar agora. Assim, porque tem muito pano pra rolar. E também por conta que eu vi em algum lugar que em uma conversa, numa resenha com o Oda, o autor de Boku no Hero falou que queria terminar em 200, 300 capítulos e ele tava com dificuldade. Aí o Oda falou, véi, eu tô tentando até agora e eu tô com a situação em One Piece. Aí ele meio que admitiu, pô, realmente não vou conseguir, eu vou ter que prolongar mais. Eu acho que vai ser algo tipo Harry Potter, que Voldemort tomou conta do mundo e os caras começaram a fugir. Eu acho que vai morrer herói importante pra cacete e os moleques vão fugir pra treinar. Como já morreu, vai morrer mais, na minha opinião.
É, mas Kimetsu... Kimetsu acabou, pô. Jump não estendeu.
É, eu acho que é muito mais da nova leva da Jump, tá ligado? Eles não estão querendo estender muito, tá ligado? Viu que o formato da dinheiro é igual, tipo, não vai ter um Big Three que nem teve com Naruto, One Piece e Bleach, tá ligado? Que foi grande pra caralho.
Porque assim, eu acho zoado você começar a desenvolver um vilão como o Shigaraki, o anime todo, o mangá todo, perdão. E largar a mão agora. Tipo, chega na metade, acabou, vou ter que começar um novo vilão. Ou então, eu não vejo o mangá saindo pra um cenário apocalíptico, entre aspas.
É, Laura, você ia falar alguma coisa? A gente acabou dando uma cortada aqui, peço desculpa. Não, até.
E tipo, é muito difícil Boku no Hero acabar agora, porque em comparação a Kimetsu, Kimetsu não tinha mais pra onde ir. Ligado? O único plot que eles ofereceram era os demônios e o... E o... Eu esqueci o nome do caba. O Michael Jackson, demônio lá.
Michael Jackson?
Ah,
o Paladino.
Nesse naipe. Pronto. O plot era só aquilo, tá ligado? Aí pronto, matou ele e resolveu. Pronto. Mas Boku no Hero não, porque Boku no Hero ainda tem o negócio de tem um trai... Porque tem um traidor na UA, que a gente ainda não sabe. Tem o quê? Vão resolver o arco do Midoriya virando o herói número 1. Eu não acho que eles vão entregar assim de bandeja. Porque, como disse, eles ainda estão no primeiro ano. Acho que esse arco vai fechar. Talvez eles ainda tenham que lidar com o All for One. Porque mesmo que o Shigaraki tenha virado o substituto dele, eu não acho eles tenha sido dispensado. Eu realmente ainda acho que ainda vão meter alguma coisa. Fora os outros poderes que o Deku vai herdar. Porque até agora ele só herdou um, que era fora o One for All. E aquele do negócio do
chicote.
Dos chicotes pretos.
Ele ainda não usou.
É, e que ele não usou até agora. E tipo, eu vi também que ele ia aprender a usar o da Nana, que era a mestra do All Might. Ela tem levitação. É. E não mostrou nada até agora, tá ligado? Ele ainda tem os outros turinhos pra aprender. Então ainda tem muita lacuna lá pra preencher. Mas se eles realmente terminarem só aquilo.
Eu acho que nem o Correio lembrava desse espião.
É isso aí,
Foi
desculpa,
uma parada
agora.
muito
Vocês
jogada
acham
pra mim.
mesmo? Vocês acham que vão mesmo, tipo, lembrar desse peão? Eu acho que não vão lembrar, velho. Acho que não. Se lembrar, bom, pontos, né? Mas. Ou então ele vai dar uma revisada no Reddit, que nem o Oda faz. O Oda consulta a Wiki, velho, pra saber os poderes do vilão. Mas isso é muito inteligente até.
Faria
Parando pra
mesmo.
pensar. Vai ter que fazer isso mesmo, velho. Tem que aproveitar da massa de obra forte e abundante dos sons de ficar. Recapitulando tudo. Mas é isso, eu acho que vai entrar num novo arco. Vai ser tipo a temporada de treinamento de Haikyuu. Os caras vão fugir para algum lugar, sei lá. Dino tinha até dito essa teoria antes. É que eles vão, sei lá, fazer um intercâmbio e se pá. E já foi mostrado que tipo, tem heróis no fora do mundo, obviamente. Inclusive em Legos mostra também que tem heróis, tipo, tem o Capitão Celebrity que vai pra Naruhata e pá, ele é dos Estados Unidos. O All Might já fez intercâmbio, então, tipo, faz um certo sentido eles saírem lá e o Japão sair devastado. Agora eu vou só dar um padecer. Eu não gosto do Shigaraki como vilão. Pra mim, o Debi é muito melhor. O Dabi.
É tudo
Outro
é
negócio
no.
daí pra resolver: o Dabi. Cada teoria que ele é o filho do Todoro, do Endeavor. Eu não. Véi. Eu não quero
Tranquilo,
acreditar que
sim.
ele é. Eu
Cara,
realmente não
mas
quero acreditar
tá
que
tudo
ele é.
encaminhado pra ser.
Tá encaminhado, mano. Tá encaminhado, mas, velho. Não, eu não
Inclusive, eu
quero
acho.
que ele seja. Ele vai, pô. Primeiro que
Ele
no
foi
mangá foi
criado
dito.
pra ser.
Tipo, primeiro que no mangá foi dito, quando eles estavam treinando com o Endeavor, que o Endeavor teve um filho que tipo, tinha um poder de chama maior do que o dele. Só que a constituição dele era fraca, tá ligado? E depois ele aparentemente morreu. Mano, isso é o Darby, velho. Pelo amor de Deus. E detalhe, vale fazer a referência aqui que o Darby, vilão, fogo azul, Azula, Todoroki é o Zuko. E é isso, é fazer
Carinha
paralelo aqui com
queimada.
Avatar. Cara queimado,
Essa
exatamente.
comparação foi muito boa, meu Deus do céu.
Ou
É
seja,
Avatar.
Deco
E
careca
Endeavor.
confirmado.
Caralho, Deku careca, Uraraka vai virar Dark Skin, velho. Deku careca. Mano,
Uraraka vai
mas sério.
passar um mês nos Estados Unidos, nas praias da Califórnia. Voltar
Exatamente.
totalmente
Mano.
Dark Skin.
Não, mas é sério. Tipo assim, o Endeavor, que é o Ozai. O Dabi, que é a Azula. O Todoroki, que é o Zuko. Mano, perfeito, velho. Não tem mais o que fixar, não. Uma
E o All
mãe,
Might
a
é
mãe.
o Weirdo.
Ei, caralho, velho. O Iroh. Não, eu acho que não tem um personagem que chegue nos pés do Iroh. Em Boku no Hero, não, pelo menos. O Iroh é Blessed, tá ligado? Mas. Falando aqui de individualidade. Dando só uma quebra meio brusca aqui no. Véi, parando pra pensar, eu acho Levitação uma quirk meio bosta. Porque, tipo assim, a Levitação me lembra muito. É uma mobilidade muito mais fácil. Não tem o charme, tá ligado? Eu acho, por exemplo, o web swing do Spider-Man, que o Deku poderia usar com o chicote negro, eu acho muito mais da hora do que levitar, tá ligado? Eu acho levitar uma parada meio boa. Se você.
Mas esse é o ponto das outras individualidades. São todas umas bostas. Tipo, foi explicado no mangá que
Sim.
não, a passagem de One for All, de sucessor para sucessor, não era algo planejado, era sempre no desespero. Aí eu acho que é aí que tá a construção do Deku, aprender a ser foda com as individualidades meia boca que ele tem.
Só que
Que ele
são
vai
vários.
adquirir, no caso.
E tipo, o cara fica, tá ligado? Porque são vários, ainda sejam merda. Mas, tipo, falando aqui, eu não queria nem dizer que é porque a individualidade em si. Eu acho que, tipo, de maneira geral, o poder de levitar é uma merda, tá ligado? Eu acho o chicote negro, que é considerado individualidade meio baixa no mundo de Boku no Hero, seja mais da hora ainda. Porque, eu sei lá, tem mais utilidade, tá ligado? Por exemplo, Porra, meu irmão, com chicote negro tu pode arrastar a porra toda, pode ter mobilidade, tá ligado? Ainda que seja considerado uma individualidade mais baixa, mas eu acho muito mais foda que um levitar, pelo amor de Deus.
Tu pode descer o casco, descer a chibatada em uma imediata vagabundo.
Mas, enfim, velho, qual a individualidade que vocês teriam no mundo de Boku no Hero? Eu escolheria a do Sniper, velho. Eu acho muito foda a quirk dele de controlar projeto, tá ligado? Porra, meu irmão, o cara, tipo, tá lá, All Might, porrada, Endeavor, fogo, Sniper, oitão. Maravilhoso, velho. O cara resolve as tretas com oitão na cintura, mano.
Maluco, eu tenho uma teoria sobre por que a Momo é rica. E é por isso que eu queria ter a individualidade dela. Que provavelmente o pai dela enriqueceu fabricando o produto.
É isso. Não tem mão de obra, não tem por que pagar, velho. É verdade. Se ele souber.
E o combustível é comida, pô.
Mano.
Inflação. Se
cara... Mano, se o cara estuda química, já foi, velho.
Química, porque, tipo, pô. O cara faz dinheiro, acabou. Quebra o país.
Isso?
Quebra o país. E se muda.
Eu lembrei agora do. Do carinha de Death Note, tá ligado? Do One Shot agora, que o bicho passou.
Nossa, porra, é mesmo, isso. Mano.
Not Stonks.
Ei, mas na moral, velho, que foi um final muito injusto. Mas não é o tópico de agora. Mas é, velho. Acho que a da Momo, você tem que ser crânio pra usar, tá ligado? Acho que. Se você tem que ser um senko da vida pra você usar perfeitamente a quirk da Momo.
É, até porque ela mesmo disse que ela pode fazer as coisas, mas ela tem que saber exatamente como essas coisas se uma composição pra ela conseguir formar. Porque tipo, eu vou fazer um copo. Ela não pode ser um copo. É isso aí. Ela tem que saber a composição e tudo mais. Pra que seja possível até ela malear. Porque até naquele arco que era A contra B. Mano, ela do nada ela puxou um canhão. Ela conseguiu fazer um canhão. Meu amigo, você não acha que a pessoa tem de 30 mil pra fazer um canhão?
Aí, tipo, fora pra fazer o canhão, ela tem que ter a composição do canhão mais a da pólvora, tá ligado? Então, tipo, ela tem que saber que a pólvora é feita de enxofre, da porra toda, velho. Foda.
Nada que um vídeo no YouTube não resolva. O manual do mundo tem pra isso.
Cara, tá manual do mundo, como atravessar a fronteira, tem que Mas... É, velho, eu sei lá, acho as quirks mais simples. Falando aqui de quirks de Boku no Hero, eu queria dizer que... Tem umas quirks que eu vejo que eu olho, velho, não dá pra isso ser genérico, tá ligado? Tipo, tá ligado no, naquela parte em que eles têm que cuidar de criança, o Todoroki, o Bakugou, aquele cara da outra escola, tem que cuidar das crianças. E aí, tipo, tem um moleque lá que tem uma individualidade com bola, tipo, umas bolas assassinas, sei lá o que diabo é aquele. Mano, ali não tem como ser genérico, pelo amor de Deus, velho. Alô?
Ixi, ele só pode ser brasileiro, porque o futebol tá na genética do brasileiro, né?
É isso. Mas tipo, não, eram umas bolas de ferro que comia tudo, era uma bola pegada perto do mundo. Alô? Vira falou alguma coisa?
Deve ser aquele negócio. Como é o. Ele é um. Foi. Endeavor e o. Você brinca? E é o quirk loucão.
É, velho. É, tipo, deve ser essa parada de combinar e tal. Mas, velho, tipo assim, tô dando um padecer aqui. Vocês leem Legals ou só eu sou o imbecil que lê?
Só você é imbecil que lê.
Cara, pelo amor de Deus, vale muito a pena, velho. Dando aqui só uma opinião, porque, bicho... Eu acho que é até um pouco mais interessante que o Boku no Hero em si, tá ligado? Que merece... Pô, merecia muito antes, sabe? É muito bom.
Eu parei pra ler uma vez só. E pra lá eu não me interessei tanto.
Tipo, faz sentido, porque o começo é meio chato. Quando eu fui ler o Illegals, eu achei que fosse uma pegada mais dark, tá ligado? Mais uma pegada mais demolidora e tal. E não, é só os caras que realmente não tem licença, mas que tem senso de heroísmo. Ou seja, o cara não mata, não bate, até o cara virar um vegetal e tal, mas não. É, o cara... São os caras de boa, só que eles não têm licença. Só que depois, no desenrolar da história, pô, é muito da hora. Os personagens estão muito... E, tipo, explora o passado do Aizawa, tá ligado? Tipo, o Aizawa com aquele cara de nuvem, o Present Mike e a... Porra, e a Midnight. Tipo, é muito da hora a história deles. Inclusive, a Midnight é mais velha. Ela é um ano mais velha. E lá tem tudo, velho. E vai a história do Aizawa, né? Na moral, que Illegals mereceu um anime. Tipo, de verdade mesmo. Os personagens são muito bons. Tipo, já viram The Boys?
Parei no episódio 4. Mas tô ligado a pegada.
Vocês estão ligados o Butcher?
Quem?
O quê?
O Butcher, o Bruto.
Sim, sim.
Mano, tem um personagem em Illegal, em Pinnacle Duster, que é um do trio. Ele é literalmente o Bruto, velho. É igual. Tipo assim, em aparência. Em personalidade, caralho, a personalidade. É isso, tá ligado? Tem que chamar. Se tivesse uma live action americana de Illegal, tem que chamar o Bruto, tá ligado? Mas sabe o que eu acho que vai acontecer? Se pá. Se Boku no Hero entrar em hiato, que eu acho que vai entrar depois desse arco de agora, eu não sei se o anime vai conseguir chegar até lá, sem que o mangá acompanhe, eu acho que talvez possa ter uma possibilidade de fazerem uma temporada aí de Illegals para complementar o tempo, mas eu não sei, provavelmente não, eu só devaneio mesmo, eu queria, velho.
Tem material para mais duas temporadas, duas ou três.
É verdade. Tem o arco do Shinzo. Por falar nisso, o Shinzo, cara, acho que era um personagem que nem o Correio gostava, tá ligado? Como ele gosta? Não, é verdade. Acho que eu tô falando mesmo.
Shinzo é o da controle mental?
Exatamente. Acho um conceito até legal do personagem. Eu só não gosto dele porque ele é Edzão, meu do personagem antes, cara. Tirando o Dorothy, que parece que ele tem autismo mais do que Ed. Mas é, pô. Tipo, eu não falo autismo de ser retardado, mas porque vai você ver que o cara quer tão na dele, ele não consegue fazer as coisas no fundo.
É o mestre. Tipo,
ele é o mestre, pronto. É isso. O cara é um gênio, o cara não consegue fazer as coisas que, tipo, por exemplo, o quarto dele na UA. O cara reformou o quarto dele pra parecer o quarto de Japão feudal, tá ligado? Então, tipo, agora que ele é na dele e tal, etc.
Ia ser muito da hora pra lore do personagem, se fosse canonizado.
Exatamente, se ele fosse autista. Mas, tipo, não é uma parada pejorativa. Pelo contrário, eu acho muito foda, acho um puta desenvolvimento legal. Principalmente se levar o fato em que, como é, pelos abusos do Endeavor também. Ainda que autismo seja em suma genético, mas tipo, poder ter agravado, etc.
Sim, meio que teve uma evolução psicológica retraída por conta dos abusos do pai.
É, pode ser isso aí também. Porque você, o Todoroki, o moleque literalmente era abusado para o bicho tirar. Ele, um perfeito, uma arma. E a mãe dele, que era um limite. E meteu água quente no olho, literalmente do lado, copiava a genética do pai dele. Aí você bota isso na cabeça e fica, mano, o moleque não sai sequelado daquilo ali, pela...
Eu imagino que o Cristiano Ronaldo deva fazer isso com o filho dele, tá ligado?
Pô, mano, pelo amor de Deus.
Sou lindo.
Pai tem fome.
Sou lindo.
Mano, tipo assim, comparando o Messi ao All Might, tá ligado? Pra mim o Messi é o melhor do mundo. Assim, aí vai ter discordâncias. Aí tipo, chega lá o Cristiano Ronaldo, meu Deus, vai tomar no cu, eu não consigo chegar na genitália desse cara. Aí o que é que ele faz? Eu vou treinar meu filho pra ser uma máquina. E aí vai, velho. Tá? Caralho, velho.
Olha aí, a Bíblia fica na arte. Poxa, no próximo eu vou convidar.
Bora, pois.
Próximo podcast cara, já tá lá o Cristiano Ronaldo.
Cara, sou futebol frog.
Mas é, velho. Bicho. O que é que dá mais pra falar de rei? Agora eu tô sem pau.
Dá hate no Biribinha.
No Biribinha. Dá hate no Mineta.
Oh, é obrigação de qualquer fã com 3 QIs.
É da rede.
Eu odeio o Mineta. Não tem ninguém que me convença. Eu odeio o Mineta.
Ah, véio.
Tipo, acho que o Mineta é ainda mais perdoável do que um adulto tarado, tá ligado? Porque.
Eu acho.
Não.
Eu acho que o problema do Mineta.
Não perdoar, não.
É que os caras interpretam errado a proposta do personagem. O Mineta não é feito pra ser engraçado. Se não, a graça do Mineta é ver ele se ferrando. Não. É ele espiar a mina e tomar uma plugada no olho.
Caralho, aquilo ali foi genial.
O negócio, essa parte é até que eu posso... Mas o problema é de onde eles dão a punchline. A punchline é você literalmente... Eu vou dar um rei. Eu não curto humor erótico. Porque pra mim, os caras, Jump, pelo amor de Deus, a Jump já jogou tanto. E se você só. Você tem. Elas envolvidas, se botar. Isso é abominável. Porque eles. Direto. Direto. E você, no final, você vai. Usando umas meninas. Porque no final todo mundo ele vai ser escurrado. Mano, sinceramente, isso não tem mais. Já há muito tempo. Já... Isso antigamente era popular. A gente vê o quê? Naruto, pivete transformando um clone em mulher. Mano.
O Jiraiya também.
Oh, é o Jiraiya. Teta maior que a coluna. Ficar fingindo. É meio que... E o pior exemplo de todos. O pior exemplo de todos. Que literalmente tem uma personagem. Que ela, tipo, ela tem. Na história, ela tem.
Tem uma razão entre aspas.
É, ela senta na cara de um personagem, ela tropeça, o cara mete a mão dentro do peito dela. Ela respira, o cara do nada aparece com o cara no meio da. Já passou.
Ela peida, a calcinha sai voando.
Já passou tempo. E esse humor, você fica introduzindo o tempo todo. Porque no final, mano, na história o Fernando. Literalmente não aconteceu. Eu não lembro se o Mineta foi importante pra dizer. O saco de
pancada.
Literalmente. Eu não gosto de jeito nenhum.
Eu acho interessante a abordagem do Mineta. Quando você pensa, por exemplo, ele é um cara feio. Um cara que não é atrativo. Ele é um incel. E ele quer ser herói pra pegar a mulher, tá ligado? Eu acho que assim como muitos adolescentes acabam, eu acho que ele é importante no sentido de representatividade no mesmo sentido da Uraraka. Tá ligado? Mas eu acho que ele se limita a isso também. Eu acho que ele não. É descartável.
O cara de tudo é que, tipo assim, acho que se o Mineta ele fosse, sei lá, acho que um pouco mais. Eu falei, é isso, tá ligado? Só falando aqui, o Mineta ele não é um fudido, tá ligado? Na escola. Ele tira nota boa, velho. Tanto é que teve no ranking lá que ele ficou em nono na sala. Não sei quantos alunos tem na acho que é na A, né? A,
18.
18. É 20. Tipo, o cara ficou, sei lá, 50% ali na metadezinha. Mas passou. Tipo, ele não é um completo fudido em questão da escola. Mas, tipo, acho que se ele fosse mais esforçado em questão de treino e pá, aquela individualidade dele poderia ser tipo a do Miro, tá ligado?
Ele tancou a muito. Ele tancou a professora lá.
A Midnight, velho. Ele tancou a Midnight. E velho, assim, era profissional. De certo que eles não estavam lutando com tudo. Duvido que eles estivessem lutando com tudo ali. Mas.
Nessas
Porra, velho, o
proporções.
cara. Exatamente, cara. E eles ainda estavam iniciando. Tipo assim, acho que é verdade. O Mineta se limitar a ser parado é uma bosta, porque tipo, ele não tem outro traço de personalidade, a não ser esse. Mas, sei lá, velho. Tipo, se pelo menos adicionasse um pouco mais de personalidade a ele, acho que ficaria mais da hora.
É, tanto que
E se eles
os
introduzissem
melhores
um
momentos do
negócio pra
personagem é
ele.
quando você puxa pro fato do objetivo dele, tá ligado?
É, acho que sim. Mas voltando aqui a da Reis no Biriba, no caso. Não, tipo assim. O Biriba trocou duas palavras com o Deco. Meu Deus, que evolução! Caralho!
Pronto. Cara, eu tenho um. Se liga. Muita gente fala que o Bakugo ele melhora. Mas o fato é que ele não se tornou uma pessoa melhor. É, fala, ah, o Bakugo teve um desenvolvimento, blá blá blá, pipipi popopó. Mas o grande lance é que ele respeita o Deku agora, porque, ele tem medo de tomar uma surra do Deku.
Sim,
Dois, ele
fato.
respeita o All Might, e como o All Might respeita o Deku, ele respeita o Deku por tabela. E
Sem
três.
falar que foi por causa dele que o Almighty se fodeu.
Então, assim, se você pegar assim, vamos supor que o Deku, por exemplo, o Bakugo sofresse pela mesma linha de evolução, como é dita, mas o Deku não herdasse o One for All, fosse outra pessoa e etc e tal, a história corresse, mas com o mesmo desenvolvimento do Bakugo, suposto desenvolvimento. Ele continuaria tratando o Deku como merda, porque ele não respeita o Deku, a pessoa Deku, o Midoriya. Ele respeita a ideia do sucessor do All Might, que seria um possível rival, porque é um cara que pode rivalizar com ele e tal, mas então eu não considero isso melhor. É como um animal, tá ligado? A forma que o Bakugo vê o Midoriya é meio animalizado, entre aspas, é meio. Não vejo desenvolvimento. É só situacional ali.
É diferente de
No
Deku,
caso
por
que,
exemplo.
tipo, ele vê o Midoriya na situação animalista. Que ele vê que o Midoriya vai se tornar mais forte que ele, vai tirar a posição dele e para impedir que isso aconteça, ele dá uma segurada.
Tipo, já começa no fato em que ele pretende ser o único aluno da escola a entrar na UA. Aí chega e entra o Deku, que é um cara que sempre ele, porra, recalchutou, tá ligado? O cara que não tinha individualidade. Aí depois tu chega e vê a progressão do Deku. Aí o cara já fica esperto. Aí desafia ele pra uma luta. Aí quase toma um pau. Aí ele fala, meu irmão, agora eu vou ficar meio acuado aqui, tá ligado? Porque o desenvolvimento desse cara foi monstro. Parando pra pensar, o Deku há pouco tempo ele não tinha individualidade. E tipo, o Bakugou meio que levou a vida inteira pra perder. Aí chega o Deku, botando pra fuder rápido, o cara já fica esperto, tá ligado? O cara já fica, rapaz, que é isso? E acho que é mais por isso aí mesmo, velho. Eu acho que o negócio do Bakugou é diferente do Endeavor, tá ligado? O Endeavor, depois que ele assumiu o papel de número um, ele falou, porra, velho, que futuro eu tenho que dar pras minhas crianças, pras minhas crias, tá ligado? Foi um merda. Ele reconheceu o erro. E apesar de que, tipo, possa ser que não perdoe, ele tenta se redimir, tá ligado? Ali sim é uma evolução de personagem. Eu devo pra mim, ele evoluiu como personagem.
Ele
Nossa,
mesmo fala que
até
ele
ele
não quer o
mandou.
perdão do Shoto. Ele quer.
Sim,
Do
eu já ia
Shoto não.
falar isso. Ele não quer. No mangá ele disse, ele não quer que ele seja perdoado. Ele quer ser visto como alguém que mudou. Ele não quer o perdão. Ele sabe que ele não vai ser. O que ele fez não tem perdão.
É mais.
Nossa,
É porque,
sim,
nossa,
foi
é mais
exato isso que foi
importante ele
falado.
evoluir do que, tipo, ter a carteirinha do perdão.
Diga,
Apesar
Geraldo, que você
de
tá tentando falar
o.
aí há um tempo.
Desculpa, Geraldo.
Eu tô um tempinho, mas é assim. O Bakugou, eles tentam passar uma amizade recíproca entre o Bakugou e o Deku, que eu não engulo. É isso que vocês falaram. Tipo, o Bakugou não respeita o Deku em si, a pessoa, tá ligado? Ele respeita o poder do Deku, que ele conseguiu.
É isso.
E em relação ao Endiablo. Endiablo, ele... O arco dele, a evolução do personagem, foi uma das melhores que eu já vi, tá ligado? Quando ele derrota aquele gnomo e levanta a mão, todo mundo fica, porra, agora a gente ainda tem um número 1. Ali fechou, só resta uma coisa pra fechar. É ele morrer pro dado. Aí vai fechar.
Caraca, o X1 do Shoto com o Dabo.
Mano, sabe o personagem que a gente ainda não falou aqui?
O Shoto se vingando do irmão, por matar o pai. E aí seria uma construção muito foda de roteiro.
Ia ser foda, até porque o Shoto tá meio esquecido nesse arco, velho. O Shoto tem um esquecido. Uhum. Tipo, depois da luta do Sten, que pra mim é o melhor vilão do anime, o Sten, o cara, tipo, era pra ter sido cotado como 3 ali, tá ligado? Mas o Ida, que também tá esquecido. E eu gosto do Ida pra caralho, tá ligado? E aí, tipo, não sei porquê, mas eu gosto do jeito. Aí, tipo, era pra ser esses 4, tá ligado? Os caras fodão. O Ida nem tanto, mas era pra ser esses 3, 4 ali. E do nada, pô, o Shoto foi esquecido. Ele virou uma parada meio Sasuke Naruto ali, tá ligado? De Bakugou e Deco, aí ficou uma parada, velho. É isso o ponto que dá pra criticar, tá ligado? Acho que eles acabaram esquecendo alguns personagens, e eu só espero que não caia na mesma pilha de Naruto, tá ligado? De desenvolver os personagens pra no final descartar. Aí eu acho uma merda.
É, até porque são 20 alunos e a maioria é descartável, vamos ser sinceros, pô. Tem um cara lá que fica forte e come açúcar, o cara que fala com o animal.
Esses aí.
Dá pra se cortar metade ali.
Ó, dá pra se cortar aí.
Concordo.
Deixa eu ver quem mais que dá pra se cortar. Eu gosto do Caminário. Acho o Caminário.
A
legal.
Menina não, invisível.
Agora vem. O melhor personagem secundário é o Shinso. O Shinso é impossível você descartar aquele moleque depois daquele arco.
Da Batalha Turma?
Aquele de cabelo roxo, que se você responder ele controla você.
O que eu
pago pau só é o Togoyami, velho. O Togoyami é sensacional. Gosto muito do Togoyami.
O Togoyami é muito bom. Nossa, ele fazendo parceria com o Rox. Muito bom, velho.
Ei, pronto. É isso que eu quero falar.
Quero levantar um questionamento. O Guinness, o número 3, né? O cara do Guinness tá morto ou não?
Não, o Best Guinness não era o número 3. O número 3 era
o 4, eu acho.
Não, o Guinness acho que era o 2, ele era o 3 na época do All Might. Não, ele era o 3 mesmo, ele era o 3. Porque ele era o 4 na época do All Might, depois com o All Might.
Ah, é, tá certo.
É Diabo, Hulk e Disc.
E
só Kaku, que aí a Mirko pegou.
Mania. Cara, mas respondendo, eu acho que ele não morre. Porque assim, quando você fica com essa enrolação, se ele morreu ou não, é porque ele não morreu.
Não, eu acho que não. Apesar de que a cena foi foda. O cara guardando ali numa bolsa, como que tava levando porra. Ali eu. Caralho. Eu li com essa expressão, caralho. E tipo
eu coloquei o Hulk em outro patamar, assim, quando eu vi, porra, quem é esse cara? Por que isso? Eu fiquei confuso, muito confuso.
O Hulk são os melhores personagens daquilo ali, velho. Tipo, acho que é um dos melhores pra mim. O Hulk, ele é o primeiro. Foi.
Ele é um personagem, só que aí aparece ele o Twice e não tem como você não mudar a opinião.
Bicho,
pode ser, pode não ser drasticamente, mas você muda alguma coisa nele.
O foda é que, velho, o cara se compadece de Twice, tá ligado? É aquela coisa de que, velho, dava pra ter perdoado, tá ligado? Eu acho que o Twice ainda tinha recuperação. Acho que o Twice,
Eu não sei.
Eu tô
no tipo capítulo assim, dos dois.
Eu acho
informação
que na concepção dele... Ele o personagem, ele não ligava pro certo ou errado. E eu acho que ele não iria passar a ligar isso. Ele ligava em estar e cuidar dos amigos, tá ligado? E os amigos que o mundo deu foi esse. Seria muito difícil. Sim, ele,
exatamente.
Lá,
é
eles
isso,
são
tá ligado,
errados,
mas, tipo,
eu vou abandonar meus amigos. Só que
imagina.
Na realidade dele faz a gente gostar do personagem, velho.
Então, mas tipo, imagina se de repente o Hawks não mata ele, vira um amigo dele que era pra ter sido. E de repente acaba, sei lá, dando uma convertida nele, tá ligado? De dizer assim, porra, meus amigos e tal, apresenta a galera, ao mundo, etc. E tipo, se um cenário hipotético aqui, em que os heróis derrotassem os vilões, e tipo assim, e disse assim, porra, mano, olha o estrago que eles fizeram, não sei o que e tal, vamos recomeçar, porra, tu tem chance e tal, apresenta a galera fica amigo, uma pegada bem Naruto e clichê, tá ligado? Mas talvez tivesse salvação, velho. Talvez tivesse salvação. Matar o cara, mano. O cara foi com Maquiavel, velho. O cara ficou uma Shelby total ali, cara.
Tu vai ser sequelado, pô. Eu acho muito arriscado. Eu acho que ele não tinha salvação.
É justamente porque o Twice é sequelado. Ele é muito sequelado. Porque, tipo, o arco dos heróis, a Toga e o Dabi, ele. O Sten, tá ligado? E a política do Sten era o quê? Que os heróis se aproveitavam dos poderes dele pra ficar acima da lei. E basicamente a vida do Twice foi ferrada por causa disso. O mindset dele em questão dos heróis foi que ele não adiantava. Eles causaram muito prejuízo a ele. E os vilões que deram a chance pra ele ser feliz. Mesmo que, digamos, o Davi até ele matou. Não ia ignorar nada custa ele em todo a sequência. Então eu, que ele não como. E não ia fazer.
Aí é isso, velho. Eu sei, mas sei lá, acho que é mais pelo sentimento de. Sei lá, a gente acaba criando uma coisa com o Twice,
sim,
né,
velho? A gente acaba gostando do personagem. História
exatamente.
Boa, mas. Infelizmente, pra história andar, não é possível.
Acho que o único que tem recuperação é o Lagarto.
É verdade.
O Lagarto, sim. Ele é o mais diferente dali, da galera. Acho que ele vai se converter.
Ele é o que mais se aproxima de verdade do ideal do Sten. Ele é o único que realmente tá lá, tá ligado? Por causa daquilo.
É, a Toga tava tipo, foda-se. A Toga queria o mundo que ela quisesse viver. E se ela tivesse que destruir o mundo pra querer o mundo daquele jeito, ela ia fazer. O Dabi tá ali pelo Endeavor porque ele é filho dele, a gente sabe disso. E o Twice tá ali porque foi o lugar que acolheram ele. É, acho que é verdade, faz sentido até. Faz um personagem aqui, cara. É, falando do ideal do Sten, dá até pra dar uma teorizada aqui. Mas o que o Sten poderia fazer? Era uma pegada meio guerra civil, tá ligado? E os heróis têm que mostrar a identidade. Ah, os heróis não precisam, tá ligado? É meio que uma licença de herói, tá ligado? Se você for olhar dessa maneira. Se precisa de uma licença de herói, seria você mostrar a identidade. Então, tipo, talvez o que o Sten quisesse mesmo... No fundo, não seria um absurdo dizer que o Sten pudesse querer a volta dos vigilantes. Porque tipo, os heróis hoje trabalham por dinheiro, basicamente. Para ele não existe heroísmo. Os vigilantes, a galera usava da individualidade, arriscando a vida para tipo, combater o crime e tipo não ganhar nada em troca, basicamente. Então,
aí,
talvez...
Entra no arco do Gento.
Do quê?
Do Gento.
Exato, cara. Tipo, o negócio.
É a personificação da falha do sistema.
É isso. A personificação
o
Jadon
é outro personagem incrível, velho. Nossa, eu concordo completamente com o Pedro, velho.
Pronto, não só do Gento, mas da galera de Legos, assim, se vocês forem ler. Porque você não lê, velho. Lê, vale a pena. Tipo, é os caras que, tipo. Não teve a licença, mas que estão lá porque querem estar lá, tá ligado? Tipo, a Uraraka mesmo falou que queria dinheiro pra ajudar a família. É um motivo nobre? É. Mas, tipo, basicamente é o dinheiro. Apesar de que ela realmente tá disposta, etc. Mas, enfim. O que eu tô querendo dizer é que, tipo, o Sten, ele é o Capitão América da coisa. Ele é o cara que, tipo, queria os... que basicamente quer a volta dos vigilantes. Não necessariamente se o cara for... se estudou, não. Ele quer heroísmo de verdade. E aí eu acho que entra na questão dos vigilantes, tá ligado? Acho que é isso. Talvez. Não seria um absurdo dizer. Mas, falando aqui do Gento, a gente tem... acho que esse podcast vai durar um pouquinho mais. Falando aqui do Gento, acho que é um personagem do caralho e que, sei lá, de certa maneira me tocou, velho. Eu só acho que ele foi introduzido num arco errado. Tá ligado? Acho que ele podia ter sido mais bem aproveitado.
Cara, eu não acho que ele tem... Tipo, concordo e não concordo. Mas, de certa forma, é ele que salva o arco do festival. Que é um porra. Todo arco escolar é esse porra.
Tipo,
assim, eu acho que ele foi introduzido de uma forma correta, tá ligado? É porque o arco do Gento não tinha muito que ir pra frente, tá ligado? Era só aquilo que tinha que ter. Mas ele pode ser muito visto como um filler, tá ligado? O arco do Gento pode ser muito visto como um filler. Mas eu também concordo completamente, velho, com da construção da moral dele. Eu acho foi uma das histórias, tá ligado, de antagonista mais tristes que eu vi até agora.
Bicho, fiquei triste real, porque tipo, qual era a consequência mesmo se ele tivesse invadido a Iwe? O festival tinha cancelado, etc. Tipo, o Deku tava lutando pela ele. Acho que era, né? Pra fazer ela sorrir. Eu achei da hora. Mas no fim, o Deku é o vilão do arco.
Sim, é porque ele ia ser preso, aí ia ferrar com o negócio do festival também.
É. Mas, velho, sei lá, bicho. Eu acho que o Gento, ele podia ser mais bem aproveitado. E eu queria muito que nessa reta final... ele, sei lá, velho, liberasse um Gento pra ajudar, desse os pulos ali, né? Porque, bicho, é um cara que tem um potencial muito foda, bicho. E a... como é o nome da baixinha? Eu me esqueci.
Labrava.
Porra, meu irmão. Se a Labrava estivesse trabalhando no governo com, sei lá, serviços de inteligência, ia ser muito da hora também. Se fosse explorado isso no futuro, se, tipo, realmente for haver um hiato... ela trabalhando como inteligência do governo, ia ser da hora, velho. E o Gento também. Porque, sei lá, velho. Seria muito merda eles introduzirem um personagem que é interessante pra caralho. Porque, porra, o Gento, pra mim, é muito melhor do que o Shigaraki, tá ligado? E qualquer outro ali da Liga dos Vilões. Tirando o Dabi, porque o Dabi, porra, é foda. Mas ele é um dos melhores personagens, tá ligado? E foi introduzido de uma maneira meia boca, num arco meia boca... e seria uma merda se ele não fosse aproveitado melhor, cara.
Eu acho que o problema da colocação dele é que ele tá entre o arco muito bom e um arco muito ruim. Aí você lembra do arco muito bom e do arco muito ruim. E ele fica lá num limbo meio esquecível, tá ligado?
Eu não imagino nem isso, pô. Porque o arco que ele foi inserido é uma merda. Apesar de que o episódio da Eri sorrindo, porra... ah, ali foi foda.
Mas nunca corro que presta ali também, né?
É, vamos combinar. E a Giro cantando. Giro dos melhores garotas ali, mas enfim. Cara, eu queria falar de um personagem em específico, que eu gosto dele, desde Ligas. Que tipo, não sei se você sabe, mas a história do mangá se passa antes do Boku no Hero, acho que uns 4 a 6 anos antes. O All Might já tinha sofrido a ferida, mas ninguém sabia. O Aizawa não era professor da UA. E no mangá de Boku no Hero é revelado que ele já tinha reprovado uma turma. Ou seja, ele pelo menos tinha ali 2 anos de carreira, tá ligado? Na UA. Um ano pra fazer 2. Juntando os 6 anos do All Might, dali mais ou menos uns 3, 4 anos. E tipo, tem um personagem no arco do Overhaul. E eles estão investigando a droga deles lá. O Fat Gun, cara, o Fat Gun, ele até falou que ele tava investigando um caso de drogas em acho que era Osaka que ele tava, não sei, ele é caipira. E aí, tava falando lá que, porra, que tinha trabalhado no caso de drogas, e parecido com aquela. E aí eu fiz esse link, eu achei muito foda. Eu acho o Fat Gun um personagem da hora, tá ligado? Eu não acho que a quirk dele seja das melhores, mas o personagem em si dele é bem carismático. É, vocês têm algum personagem assim que, tipo, porra, é aquele personagem que não é tão foda, mas que você por alguma razão gosta dele?
Não sei.
Cara, deixa eu pensar aqui. É porque assim, os melhorezinhos, eles não... A maioria são muito bons. E a outra maioria é muito ruim, tá ligado? Então, é meio complicado achar um meio termo nisso.
Assim, o personagem que eu vejo mais aceitável, assim... E eu não olho muito, muito a fundo nele, mas eu acho ele um personagem muito incrível, que é o Kirishima.
Eu disse agora.
Não, véio, quem disse que não gosta do Kirishima é psicopata, na moral. Ele é um dos melhores personagens, véio, dos secundários.
O Kirishima me lembra muito o Kendo do... Eu não sei se é o Kendo em Saiki Kusu, não sei se vocês já assistiram. E...
Não.
É um personagem que ele é tipo, é aquele cara motivador da escola. Ele é literalmente o Kirishima, tá ligado? Aquele cara que motiva, não sei o que, vamos treinar, porra, isso aí. E é um personagem que essa personalidade dele em si é carismática pra caramba, tá ligado? E de fato, a quirk dele não é essas coisas todas. Mas o cara é da hora, velho. Tipo, você faz você gostar do personagem, tá ligado?
Mas... O cara literalmente pegou o termo de masculinidade e fez da forma menos tóxica possível, tá ligado? Toxicidade nula. Basicamente, velho. Nossa, o Kirishima é um personagem incrível, na moral. Tem o Mirio também, eu gostava muito do Mirio.
Eu espero que a Eri retroaja o efeito da droga do overhaul do Mirio e ele chegue na batalha lá botando pra fuder, velho.
Eu quero tanto, mano, que o Mirio volte com os poderes.
Tá aí um F-Master que eu ignorei, né?
Que eu acho que
você
são os pontos chaves e tem personagens que a gente pode descartar, como o Pedro já falou e tal. A Eri e o Mirio, tenho certeza que vão ser muito importantes daqui pra frente, em algum momento. Vai ser importante.
Sim, mano. O poder dela é muito forte, velho. Dá pra aproveitar muita coisa graças ao poder dela.
Tipo, eu acredito, eu tenho uma teoria de que ela vai conseguir fazer com que o uma última vez use o poder do foral e ele morra nesse chute com o ato de heroísmo proporcionado pelo Eri. É o que eu acredito, assim, que possa acontecer.
Tipo,
o chifre dela tá no talo, tá ligado? Tipo, o chifre dela tá no talo ali, pronto, já pra ser usado. Eu espero que ela retroaja ali pro o Mirio e o All Might. Seria da hora. E, detalhe, tem aquele cara da B que tá treinando ela. Pelo menos ele tá treinando o poder dela pra treinar ela. E outra coisa, a gente não falou aqui dos caras da B, velho. Os caras da B, o que, é que vocês estão dizendo sobre eles? É os caras que...
Eu cago muito pra eles, eu cago e ando muito. Eu não gosto do Monoma, que é o moleque que tá treinando a ele. Mas eu não gosto, eu cago muito pra eles, véi.
O Monoma é o maluco do relógio?
É o moleque que ele rouba seu quirk por um tempinho.
Cara, eu gosto da mãozinha lá. Da mãozada.
É a Kendo.
Tem a santa da planta lá.
Até hoje, sinceramente, eu não entendo como ela ganhou o da Momo naquela luta. Foi a luta mais nonsense, velho.
Ela ganhou na mão boba, velho, na mão grande.
Ela ganhou da Momo.
Não dá, pô. A Momo, bicho, pelo amor de Deus, não dá, velho.
Mãozada, pô.
Mãozada na cara, velho. Puxada de cabelo. Foi ali mesmo.
Não, mano.
Mas não dá, viu? A individualidade dela eu acho meio, tá ligado? Tipo, sei lá, velho. É algo meio ignorável, assim. Acha do Mono, mano.
Momento mulher em show, né?
Pior que é isso mesmo.
Outro momento mulher em show é a Negire.
Até hoje eu não entendo os poderes dela. Eu juro, até hoje eu não entendi os poderes dela.
Tipo.
De quem?
Da Neji. Acho que ela controla energia ou é onda. Eu acho que é onda, é alguma coisa assim.
Ela é uma espada espiral. Tipo, solta uns redemoinhos, pronto.
Não, tipo, eu acho que tem uma explicação mais física pra coisa. Tipo, eu não sei se é onda. Alguma coisa assim que ela controla energia e transforma em onda, eu não sei. É uma quick que, porra, aparentemente é foda e que a galera não explora. Até porque a Neijiri é basicamente uma uraraka com cabelo maior e azul.
E mulher enxonem.
E mulher enxonem, cara. Não dá, pô. O meme é real, bicho.
Aqui, ó. Individualidade. Wave motion. A individualidade de Neijiri permite que ela converta sua vitalidade em energia pura e libere essa energia na forma de ondas de choque. Já solta é tipo, poderzinho.
É, ela casta, né? Magia de arcana. Magia não, porra, né? Quirk arcana aí. Mas, bem, dos três grandes ali. O... Cara, acho que não tem condição, porra. O Mijo tá muito acima dos outros dois, né? Apesar de que o Sun Hyper, ele é muito da hora também.
Ah, mas assim, é porque o Mirio é nível top 10, pô.
É.
Top 10 geral.
Eu acho que se o Mirio saísse, tipo, do ensino médio direto pra trabalhar...
Os pega top 5 fácil.
Pega top 5 fácil. Outra era que eu gostei pra caramba, velho. Foi o Midnight. Midnight não. É, não. Porra. Como é o nome daquele do Sir lá que treinou o Deku e treinava o Mirio?
Night Eye. Night Eye.
Exatamente. O Night Eye. Eu achei ele muito foda, velho. Tipo, o design dele é aquele design bem padrão, mas eu acho muito legal a ideia de um herói lutar de terno, tá ligado?
Não, pô, o melhor é o conceito da aparência. Que ele é tipo um cara sério que se.
Alô?
Adoro com vocês,
não, caiu aqui todo.
O bicho deu uma travada legal, velho. Mano, é engraçado, né? O Discord só corta na hora mais importante, no pico, tá ligado? Da
tua. Percebi.
Repita o que
tava dizendo, Pedro.
Pedro saiu do nada.
Alô? Caralho, velho.
Pedro saiu, eu acho que ele vai voltar.
É isso, enquanto isso a gente aproveita aqui pra.
Aí, ele voltou.
Ah, tá bom.
Sim, é, eu acho da hora o conceito dele, porque ele se veste de terno e tal e é colorido porque ele tem um senso de humor muito refinado e isso transmite a aparência. Quando ele apareceu, eu achei muito zoado, tipo, ele ser cabelo verde, amarelo e o terno branco com gravata de bolinha. Mas quando você para analisar, pô, faz muito sentido.
E ele previu que o All Might vai morrer, né? Então.
Mano.
Mas já que a gente tá falando desses caras, eu queria ressaltar que eu acho muito da hora o Gang Orca, pô.
Ele é muito massa. Ele é muito massa, velho.
Ele tem os melhores designs, velho. De fato.
Gang Orca é muito da hora. É design, poder. Personalidade, eu achei ele tudo massa.
E, velho...
Nossa, tá grande.
Tem uma... Desculpa, acho que interrompi.
Não, diga, pode falar.
Tem mais algum comentário sobre o último arco, velho? Eu acho que foi a principal razão da gente ter gravado aqui. A gente fez um apanhado geral, na verdade. Mas tem algum comentário mais ainda sobre o último? Só pra...
Minha única preocupação até agora é o Gigantomax. É a única coisa que eu tô me preocupando nesse arco todo. Na hora que mostrou ele pela primeira vez nesse arco, eu já gelei.
Eu acho que agora ele vai ter um papel foda. Porque ele não fez, tipo, foi introduzido, foi achado, foi resgatado. Mas, tipo, ele não teve uma participação real. A partir do momento em que ele vai lutar contra a Monte Leiga, aí o negócio, o bicho vai pegar. Aí o bicho vai pegar. E vai botar pra foder. Enfim.
Eu acho que a Monclay não aguenta o Gigantomach.
Eu também acho não, que ela não aguenta.
Ela vai perde com facilidade.
Botaram ele só por causa do tamanho.
Mano, se ela ganhar, vai ser aquela coisa tipo Deidara versus Gaara, tá ligado? Vai ser, se ela ganhar, vai ser isso. Porque é claramente aquela luta ali era pra ter sido do Gaara. Eu tô revoltado com isso, velho. Assim como essa luta provavelmente vai ser do Gigantomachia. Mas se o Gigantomachia perder, vai ser muito essa porra. Vai ser tipo, não é possível. Pro Gigantomachia ganhar, basta o Correio querer 1% dele ganhar.
A menos acho que o papel tente... dela ali vai só segurar ele.
É, se pá. Ele vai tomar um pau. É um personagem que eu tô whatever, tá ligado? Tipo, tanto faz pra mim.
Mas se ela morrer, por acaso, porque eu acredito que vai ter muitas mortes no top 10, tá ligado?
Já teve, né?
Não, teve o número 4 morreu, aí o 2 tá, virou frango empanado, né, que o Hawks virou Hot Nintendo.
Nossa, é mesmo, o Hawks perdeu as asas.
A Mirko, né, a Bunny, que é a do Cacuininha, tá
aí,
todo
o
teleton, né, sem braço, sem perna, todo sem nada. E tipo, a Lady, se não me engano, era a nona. Se ela morrer e tal, eu digo que tá tranquilo, sem peso na consciência do Correio. E é muito educativo.
Tô fazendo errado aqui, acho que a Mont Lady é 22. Acho que o nono é o Camus Floresta.
Ah, eita. Achei perto.
O nono é o Camus. Eu acho
Camus, que... ele se encaixa muito no esforçado, tá ligado?
É.
Ele tá no top 10 por esforço.
Por esforço, exatamente. E na real.
Ele é aquele em One Punch Man, aquele maluco da bicicleta. Qual é o nome dele?
Super-herói, não.
É Momo Rider, Cavaleiro Feliz, alguma coisa.
É, esse cara mesmo. O Kamui é tipo esse maluco aí, tá ligado? Que valeu o esforço.
O Kamui, eu acho que se a Mutilene morrer, aí o bicho vai desembestar de vez, né? Porque na real é que eles têm casa, certeza. E se ela morrer, aí o bicho, aí ele vira bicho. Aí o cara vai despertar poder que nem sabia que tinha, vai fazer a porra toda, o cara vai virar uma desgraça. No mais, é isso aí, eu acho que dá pra encerrar por aqui, né? Acho que foi esse podcast foi pra caralho.
Coisa boa, meu Deus.
E pra mim, Boku no Hero é uma das melhores histórias que eu tive em contato. Muito bem feito e muito... Correio, assim, só acrescentando um pouco. Ele consegue fazer uma história muito consistente, é porque é um dos grandes problemas de muitas histórias de mangás é que tem muitos furos, muitas deixas que ficam em aberto, muitas pontas soltas. Ele faz as coisas direitinho e tem espaço, tá ligado? Pra... estender muito mais. A minha teoria é que vai morrer todo mundo, Deku vai pro Rio de Janeiro, vai fazer estágio no Comando Vermelho.
Treinar vôlei.
Deku do céu. Funciona mais que Cristina, que ele foi pro CD.
Vai ler One Piece. E o cara chamado Pedro.
O Didico vai ser o mentor dele.
Mano, na moral, eu acho que o Kirishima combina mais com o CV. Eu vejo o Kirishima carregando uma P90 nas costas, tá ligado? Ou uma K.
O tal da Júlia.
Tipo, dá pra ver, velho, o Kirishima postando foto com o CV. Alguém, por favor, faz um fanart disso aí, pelo amor de Deus, velho.
Minha teoria é que... Nossa, a minha teoria, na moral, é o que o Bakugou vai tomar um cacete tão grande que ele vai ter aquele arco de depresso, tá ligado? Aí o Deku vai ter que ir lá pra amaciar o âmago dele pra botar ele pra voltar pra ser herói. Eu tô prevendo, velho, eu tô prevendo.
Eu acho que um tópico que ficou faltando foi falar mal do estúdio Bones. Que tá enchendo o rabo de filme. E fazendo temporada merda.
É isso. Aquela luta do Mirio contra o Overhaul era pra ter sido...
Porra. Ai. O arco porra. Todo, velho.
Não, a luta final do Deku eles se redimiram. Mas, tipo, a luta do Mirio é tipo PowerPoint, tá ligado? O cara tava fazendo um passagem de live ali, velho. Aí eu achei meio merda. Achei bem merda. Preguiça mesmo. Porque os caras botaram os animadores tudo pra fazer filme. Encheu o rabo de grana. E dá nisso. Mas a Bones entrega muita coisa boa, velho.
É por isso que eu só leio o mangá, tá ligado?
Atualmente, pô.
Com seria o top 3 em filmes do Fortable, Bones e o quê?
Tem a Kyoto, mas não conta muito, né?
A Kyoto vai voltar. Já tá contratando de novo.
Cara, tem a A1 que eu gosto bastante. Deixa eu ver quem mais.
Eu só leio o mangá mesmo justamente por causa desse desastre de animação, tá ligado? Pra não falar de Nanatsu no Taizai.
Mas Nanatsu, o mangá já tava ruim.
É, o mangá, mas pelo menos, velho. O mangá de Boku no Hero tem tanta cena foda, velho. Que é 35 mil vezes mais bonito no mangá, preto e branco, frame por frame, do que na animação, pelo amor de Deus. A luta contra o Overhaul no mangá foi, nossa, uma obra de arte, velho.
Ah, mas se você pegar a luta do Bakugo com o Deku, no anime foi melhor. Acho que vai variar também. Depende do orçamento.
Eu não acho, não. Foi bom, não foi ruim, foi bom.
Assim como eu acho, isso aqui pode ser... Tipo, o arco inteiro do Overhaul foi mais da hora no mangá.
Sim.
Mas a luta final do Deku, ali, acho que no anime, velho, deu uma subida na moral, tá ligado?
Não. Acho que o mangá ainda fica acima aí.
Não, acho que o arco
é melhor. Oi? Cara, eu só queria dizer que eu acho o Boku no Hero da hora, porque é uma história bem consistente, tá ligado? Tipo, eles... É como o Dina falou, é consistente. E também eles não tentam, até agora, né, a tal dado momento, eles não tentam ser o que eles, tipo, não pretendem, tá ligado? Tipo, não é algo que eles vão botar coisa pra caralho, encher linguiça, subir poder pra cacete. Não, tipo, é uma coisa mais ali na deles, é uma coisa mais contida. Isso eu acho interessante, porque dá consistência que foi falado. Uhum. Enfim, essas foram as considerações finais dos senhores?
Sim.
Então, eu acho que eu posso me despedir aqui com o pessoal. E é isso aí, velho. Valeu. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Acabou o podcast, cara. Podcast bom pra caralho de gravar. É isso
boa
aí.
Boa noite, casadas.
Boa noite, casadas. Tamo junto. Valeu.